visão do Estado. E claro que já está projetando o ano que vem. Isso não quer dizer que o Paraná já resolveu o jogo. Ele, na prática, está quase resolvido. Mas tem que ser levado a sério. O jogo é importante, é um jogo de volta, tem uma vantagem, a torcida vai estar presente. O Paraná tem que levar a sério. Mas fora de campo já há uma projeção do que vai acontecer na próxima temporada. E um início de planejamento que pode já ser dado o pontapé inicial a partir da segunda-feira. Se o Paraná confirmar o acesso neste sábado, segunda-feira os dirigentes já têm que sentar aí, porque afinal é só um protocolo, levantar uma taça de segunda divisão, que eu não sei se é tão importante assim. Eu acho que o acesso é mais importante do que o troféu, né, do que a faixa de campeão da segundona. Então, segunda-feira tem que sentar e começar a projetar. E tudo isso que foi dito aqui, eu assino embaixo, porque se a lição não foi aprendida dessa vez, aí fecha as portas de vez. Porque em 2024 aconteceu fatos que não poderia acontecer. Claro que agora é tudo diferente, a gestão é de SAF. Há uma expectativa de que não sejam repetidos os erros de 2024 e a formação de um elenco competitivo, né? Eu penso que esse é o caminho muito mais importante fora de campo do que o próprio jogo de amanhã, que tem que estar nas mãos do Tcheco, da comissão técnica, ali eles resolvem. Mas fora de campo acho que já deve haver uma mobilização em torno disso. Quem é que fica, quem é que não vai ficar. Claro que nesse momento divulgar quem fica, quem não fica, eu acho até prematuro e até pode influenciar negativamente no comportamento de jogadores dentro de campo, não é esse o caso. Mas internamente esse assunto deve ser começado, deve ter início já na próxima semana, deve ser começar a ser tratado, né, de forma que não repitam os erros de temporada passada. O Paraná precisa estar na primeira divisão se almeja alguma coisa em termos de calendário nacional, né, para as temporadas futuras. Então o ano que vem para o Paraná será fundamental nesse sentido e eu espero que, né, essa nova gestão, a SAF do Paraná, seja convicta de que o investimento vai ter que ser muito maior se quiser se manter na primeira divisão do ano que vem. Mas esse é um assunto que a gente tem muito tempo para tratar. Mas no momento, eu interpreto dessa forma, muito mais importante nesse momento do que o próprio jogo que está programado para amanhã, embora seja um jogo decisivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo o Paraná já na primeira divisão com o resultado feito lá em Paranaguá. Eu não vou mudar a minha ideia, não estou aqui reduzindo as chances do Araucária, tirando os méritos do Araucária que chegou até aqui, ele pode até reverter o resultado, mas na teoria, tanto na teoria como na prática, o Paraná mostrou que é muito melhor e que a chance que o Araucária tem nesse jogo de amanhã, ela é bem reduzida.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas Gerais. E aí, Della, beleza? Como é que você tá, Robson De Lázari?
Tudo bem, Edgar. Um abraço para você, a todos. Boa sexta-feira para todo mundo. Olha só, Edgar, são vários sinais de que esse momento do Paraná, com o acesso sendo solidificado e confirmado no jogo de amanhã, ele está realmente numa ideia bem mais consistente do que estava em 2024. Assim, acho que o Tcheco até falou isso aqui na entrevista durante essa semana. Ele esteve aqui no estúdio Jacir de Oliveira e participou do Esporte TMC na quarta-feira. Ele até falou, cara, lá em 2024 tinha uma outra realidade, um outro momento, outras pessoas que trabalharam, se cometeram equívocos depois, não foi nada proposital, queriam, é claro, fazer o melhor naquele momento, mas quando o Paraná subiu, não deu certo. A começar pela questão contratual do treinador. Só o fato do Tcheco já ter contrato e já está vislumbrando, inclusive, a sequência até depois do Paranaense da primeira divisão do ano que vem, isso daí já é completamente diferente. Naquele momento, o Tcheco, o Paraná, o grupo daquela época conquistaram o acesso e logo depois tudo se desmanchou com o Tcheco indo primeiro dirigir a Chapecoense e depois só voltando para o Paraná quando o time estava numa situação muito ruim na primeira divisão estadual e não conseguiu evitar o novo rebaixamento. Dessa vez tem a garantia da continuidade do técnico, tem um trabalho que visa médio ou longo prazo, com os passos ainda sendo dados para transformação definitiva em SAF, e o principal que eu tenho apontado e tenho notado é que tem uma ideia pensando no futuro, inclusive com categorias de base, com profissionais reconhecidos, com a gerência ali da base, com um cara internacionalmente consagrado como o Marlos, com o delineamento de uma SAF, enfim, é realmente algo diferente do que a gente via no Paraná dos últimos anos. Como disse o Juninho, o associativo aprendeu com os erros e isso é muito importante, né? Não está impondo barreiras de maneira nenhuma para essa transformação em SAF, está colaborando e fazendo o trabalho correto nesse momento e acho que o resultado vem acontecendo. O time acabou sendo muito bem montado para esse nível de competição, uma equipe que chega a 12 jogos do campeonato e só sofreu 4 gols, ganhou 10 partidas e empatou 2. Pô, alguma coisa para esse nível de competição tem e com certeza tem, tanto que é o grande favorito, não só o acesso, como também a cereja no bolo, o complemento que é o título, mas o mais importante mesmo é no jogo de amanhã não permitir uma remontada do Araucária e conseguir a classificação. A promessa nesse momento, como disse o Tcheco na quarta-feira aqui na rádio, passo a passo é dar esse primeiro passo para voltar à primeira divisão, aí fazer um planejamento visando o segundo semestre, a Copa Paraná, uma ideia até de oportunidades para mais jovens, pensando no futuro e ao mesmo tempo vai estruturando o trabalho pensando na primeira divisão do Paraná, do estado, no ano que vem. É o que tem para hoje, é o que tem para o momento, passo a passo, tentar se reconstruindo. Mas claro, que o jogo de amanhã, confirmar esse acesso é muito importante.
Só um detalhezinho. Fala, Geraldo. Desse elenco, e aí o Juninho deve ter essa informação, quantos jogadores terão sequência de contrato? Ou seja, ou melhor dizendo, quem fica sem contrato? Que é boa parte.
Ah, boa parte.
Melhor falar os que...
Exatamente. Eu estava na dúvida aqui, o que é que eu...
São aproximadamente 20 jogadores do atual elenco que não tem contrato pós-campeonato paranaense. Aproximadamente 20 jogadores terminam o contrato agora ao final do Campeonato Paranaense. E na grande maioria, jogadores titulares. Então, assim, esse time vai ser muito modificado. Muito modificado. A grande maioria ali, eu não tô com a lista aqui agora, peço até desculpa
pra você. Mas geral, antes de você.
De cabeça.
Só porque eu perguntei. Diga. Eu perguntei pelo seguinte. Porque quando eu fiz aqui uma análise, deixando o jogo de lado de amanhã, até porque eu vejo a classificação bem encaminhada, mas já projetando o futuro, na montagem de um time, eu fiquei imaginando aqui, bom, se tem uma base, os reforços poderão ser de um investimento um pouco maior para aumentar a qualidade do time. Só que agora essa informação me faz imaginar, os investimentos já terão que ser feitos dentro desse próprio elenco. Já vai haver um investimento dentro do próprio elenco, que jogadores que vão estar mais valorizados, convenhamos. Por mais que tenha chegado de graça.
Eu sinceramente acho que o Paraná não vai fazer um esforço para manter a maioria desses titulares, tá? O Paraná vai trabalhar com atletas ali que hoje não têm sido muito aproveitados, alguns que estão no banco de reservas, com jogadores da base, pensando numa Taça Paraná, numa Taça FPF. O Paraná não vai conseguir manter esse time extremamente competitivo para a Taça FPF. Aí pro Campeonato Paranaense. Pô, mas daí a gente tem um hiato gigantesco. É bem provável, pode ser que de repente lá na frente a gente voltar aí com alguns desses jogadores, mas deve montar uma nova equipe. Quer falar, Robson?
Não.
Então só para completar. Então, boa parte desses jogadores.
A Taça FPF é quando?
Fim de agosto, começo de setembro.
Então assim, o campeonato acaba agora. Né, o campeonato acaba dia 6 ou 7 de junho. Aí nós temos julho, agosto, são praticamente 2 meses de ato, né? Entre um campeonato e outro. Alguns jogadores ali, o Paraná tem contratos até o final do ano. Então esses caras provavelmente vão pegar ali um período de férias, volta, se apresenta, faz ali uma intertemporada e joga a Taça RPF. Mas boa parte deles não, como Kaique, Dombrowski, acho que até o Salazar não tem contrato, me fugiu agora aqui da memória.
Dos mais experientes.
É, o Rayan, que pertence ao Curitiba ainda, né?
Quem?
O Rayan.
Juan Lima. Juan não é nem do Curitiba, Hope. O Juan é do Hope Internacional, tá emprestado. Daniel Cruz, João Felipe, Thiaguinho, Elvis, próprio Ferreira, é praticamente o time titular inteiro que não tem contrato. Então, assim, vai ter uma base, mas não do time titular de hoje. Então, assim, pega alguns da base ali, que, aliás, tem feito um bom trabalho, inclusive, vai subir alguns jogadores e outros que já fazem parte da equipe principal. Esse é o planejamento. E o Thiago, assim, ele não quis abrir muito, porque ele quer esperar a classificação, obviamente. Mas o torcedor paranista tem que se preparar que o Paraná vai entrar na Taça FPF como candidato. Não, o Paraná vai jogar a Taça FPF, óbvio que vai ter o objetivo de tentar ganhar, buscar uma vaga na Copa do Brasil, mas isso já faz parte de um planejamento pensando em 2027. Pensando em 2027, ou seja, preparar jovens jogadores, preparar uma base que vai servir no ano que vem.
Eu acho o seguinte, assim, claro que a diretoria, o departamento de futebol vai tentar até deixar alguns jogadores amarrados, né? Pensando sim. No ano que vem, mas não é tão fácil. Eu acho que o torcedor, assim, tem que entender o seguinte, o cenário que o Paraná tá é o degrau lá embaixo. Então, esses atletas que estão se destacando, e a gente tem comentado alguns deles, inclusive, com um futebol bem acima do nível dessa segunda divisão estadual, eles têm mercado. A Série B não vai parar durante a Copa, e aí seria um salto bem grande, né, para algum desses atletas, Série B nacional. A Série C não vai parar e a Série D também não vai parar. É só a Série A, que tem quase 2 meses de hiato nesse momento aí, a partir do início do mês que vem. Então, esses caras vão ter mercado. E aí eles vão seguir com a vida deles, né? É complicado. Ah, não, eu amo o Paraná, vou ficar 6 meses desempregado, sem jogar. Não é o caso, porque jogaria Taça FPF, mas daí o investimento provavelmente também é meio menor e tal. Então, é uma situação, assim, nesse sentido, mais complicada. É o time montado para aquele momento, porque essa é a realidade com esse tipo de calendário. Por isso que é passo a passo, é campeonato a campeonato, é momento a momento. Mas a estruturação de trabalho agora é diferente, porque tem um técnico com sequência, que já tem contrato, tem pessoas preocupadas com essa questão da base como um todo, dando projeção, até pensando no segundo semestre em utilizar a Copa Paraná para dar mais experiências, mais experiência para e mais minutos em campo para esses atletas jovens, então é realmente o momento de uma estruturação bem legal que o Paraná não teve em outras oportunidades, mas a questão, assim, do time vai ser muito diferente com o Paraná confirmando o acesso amanhã, o time que estreia na primeira divisão lá em janeiro do ano que vem.
E a gente, claro, nós abrimos aqui um parênteses aí pra gente falar, né, sobre o futuro também, vamos falar agora do jogo. O Carvalho do Cid Cercado falou, cara, vocês estavam falando bem sobre o que eu ia perguntar pro Juninho, quem pode ser utilizado, eu mandei pra ele, ó, estamos falando sobre isso, Carvalho. Ele falou, o Paraná caiu umas 10 vezes aí, mas eu nunca abandonei a Transamérica, sempre com vocês. Ele é paranista e falou, é o microfone forte agora da TMC. Valeu, Carvalho, tamo junto.
Nós agradecemos muito essa audiência, né, a gente sempre esteve acompanhando aqui o Paraná, óbvio que naquele período totalmente inativo, né, do futebol profissional do Paraná, acaba perdendo um pouco de espaço, mas sempre estivemos ao lado do Tricolor, onde foi uma emissora que já teve momentos, foi a única a acompanhar o Paraná, né? Enfim, vamos falar do jogo?
Bora!
Vamos falar do jogo, porque é o seguinte, uma mudança já é certa, viu, Edgar, no time para o jogo de amanhã. O Salazar, lesionado, não atua nessa partida. Há até uma preocupação em relação à final do campeonato, porque ele saiu sentindo muitas dores ali, meio que na panturrilha. Eu perguntei para ele falou que era meio no tornozelo ali. Então, preocupa aí até para uma sequência. O Matheus Santana deverá ser o titular ao lado do Thiago Dombrowski. Quando o Salazar se machuca lá em Paranaguá, depois o Thiago até falou aqui, né, como é que ele fez aquela mudança, a escolha da mudança, quem tinha ido pro aquecimento era o Eduardo. E para mim era até alteração normal, porque o Eduardo, ele é um zagueiro que joga mais pelo lado direito. Ele começou até a temporada como titular, depois ele saiu para a entrada do Salazar. E o Matheus Santana, ele atua mais pelo lado esquerdo, que é na posição do Dombrowski. Mas o Matheus deverá ser o titular ali pelo lado direito da defesa, ao lado do Thiago Dombrowski para esse jogo. Ele, inclusive, concedeu entrevista coletiva no dia de ontem lá na Vila Capanema. Pode ter outra mudança? Pode. E aí, para mim, seria no ataque. Samuel foi para a entrevista coletiva, mas eu, sinceramente, e nem o jogador, acredita que o Thiago vai fazer essa alteração. Eu perguntei, insisti com o Samuel, ele falou: não, eu acho que o Thiago não vai mudar muito, ele já tem ali uma ideia, já tem um time, mas eu tô ali para ajudar, e se for para entrar alguns minutos, se for para não entrar, estarei ali, estarei ajudando. Então, nem o Samuel acredita muito que o Thiago vai colocá-lo como titular, apesar de ter marcado um gol lá em Paranaguá. Se tiver mudança no ataque, volto a insistir. Aí tá mais para a entrada, de repente, de um Gustavo Portela ali no ataque, no lugar do Juan Lima. Mas também acho pouco provável. Pouco provável. A tendência é que o Thiago repita ali praticamente a mesma formação, apenas com a entrada do Matheus Santana. Então, assim, provável Paraná. Juliano no gol, o Kaique na lateral direita, o Matheus Santana e o Thiago Dombrowski, a dupla de zaga, e o Bruno Dippi na lateral esquerda. Meio de campo, com o Ferreira, ele deve manter o Thiaguinho e o Elvis. No ataque, o João Felipe, o Juan Lima, ou o Gustavo Portela, o Sagui, e o Daniel Cruz. Eu acredito que ele vá, né, deve colocar em campo essa formação.
Tá aí, então, provável Paraná também pro jogo de amanhã. Dela aí, você vai estar nessa parada aí. É esse o time, cara. É o que tem de melhor aí o Tcheco para pegar.
Agora é o cara. Só a mudança na zaga, né? Por questão de lesão do Salazar, e não tem mesmo o que modificar tanto mais em relação à equipe que jogou lá em Paranaguá no jogo de ida. O meio ali com o Thiaguinho e Elvis encaixou bem, eu diria, no jogo, né? Porque assim, Edgar e amigos, o Paraná até demorou para fazer o primeiro gol, mas já tinha uma produção ofensiva interessante desde do primeiro tempo. Já poderia estar vencendo por 1-0 ali no primeiro tempo. Então acho que o jogo foi satisfatório para dar essa indicação ao Tcheco de repetir a estrutura para essa partida, e mesmo que tenha participado aí da coletiva, e acho que o Samuel se mostrou um cara muito útil nos últimos jogos, inclusive marcando um gol lá em Paranaguá, mas começa no banco, né? O trio ofensivo titular é formado por Daniel Cruz, João Felipe e Juan Lima. E já até me adiantando, Edgar, assim, eu acredito que o Araucária, agora perdendo por 2-0 no agregado, vai vir com a formação mais tradicional dele, não a formação com três zagueiros que de última hora acabou aparecendo no jogo de ida, inclusive com mudança ali na ala direita também, e com a entrada de mais um zagueiro, a retirada de um atacante, que é o Alisson. Eu imagino que ele vai vir com o trio ofensivo mais forte que ele tem, que é o Alisson, Coutinho e Gabriel, com o Vitinho Albanês também trabalhando mais estrategicamente ali pelo lado esquerdo. Foi esse time aí que passou, assim, sem muito susto pelo Rio Branco, mas daí no jogo contra o Paraná, o Ednelson optou por outra formação, e o Araucária foi uma equipe bem mais defensiva, apostando bastante no contra-ataque. No primeiro tempo até teve ali um ou dois momentos, mas foi muito pouco. A vitória do Paraná foi construída com muita justiça lá em Paranaguá. Mas acho que sempre vale até para o torcedor tricolor esse entendimento, né? Até porque a torcida tem comparecido em grande número e está vendo todos os times do campeonato. O Araucária, por exemplo, é muito melhor do que o Toledo. Muito melhor, nem se compara. Não fez um grande jogo lá em Paranaguá, também pela atuação do Paraná. Então, todo cuidado é pouco.
Jairão. Olha, o segundo gol marcado pelo Sagui lá em Paranaguá vai mexer muito com a estratégia do Ednelson para esse segundo jogo no time do Araucária. Porque se tivesse perdido, por exemplo, de 1-0, você jogaria por quê? Por uma bola para levar para os pênaltis, a decisão, né? É uma possibilidade de um time que opta por se defender e ter uma saída de contra-ataque, coisa e tal. Mas duas vezes fazer isso, já acho meio difícil. Por que eu acho difícil? Pela qualidade do Araquara, não é só mente isso. É pelo o elenco que tem o Paraná. As peças, as opções que tem o Tcheco no banco de reservas. Eventualmente, o Paraná não está bem, toma um gol lá de contra-ataque. Ele tem peças para mudar o panorama. Ele tem peças para refazer uma estratégia de jogo, por exemplo. Entendeu? Então, por isso é que eu vejo. Esse também é um aspecto que me leva a estar confiante de que a classificação do Paraná é, em termos de percentual, eu poderia dizer que é 80%. Por conta disso, pelo placar 2-0, pelo elenco que tem, se de repente não tiver legal, a mudança ela é facilitada pelos jogadores que você tem no banco. Foi dito o time aí, mas por exemplo, se não entrar, vamos dizer assim, o Daniel Cruz, você tem o Samuel. Se o Daniel Cruz for pro lado esquerdo jogar, ele pode botar o Daniel por ali e o Daniel Cruz lado esquerdo, fica forte. Vamos dizer que o João Felipe não esteja bem. Se o Juan Lima não for legal, ele tem o Sagui. Então, qualquer desses que eu estou citando, podem entrar jogando, que a qualidade vai ser basicamente a mesma. Então, essas opções do Tcheco dá a ele essa tranquilidade para trabalhar. E o Araucária vai ter que lutar contra isso, né? Contra o placar, que é grande na comparação das duas equipes, e pela própria estratégia de jogo a ser submetido. Ou seja, vai jogar inteiramente aberto, se tomar o terceiro, acabou. Não precisa nem voltar para o segundo tempo. Porque aí, no agregado 3-0, se 2 já é difícil. Então, como é que ele faz? Se está 1-0, eu vou jogar fechadinho. Eu posso ir lá num contra-ataque, uma bola parada, coisa que acontece.
Entra no jogo, né?
Entra no jogo. 2-0, ele tem que fazer isso duas vezes. Duas vezes o Paraná não vai permitir.
Aí já era.
Entendeu? Então, vejo muito o elenco e o placar desse jogo lá em Paranaguá. Então, a formação do time para amanhã, ela não preocupa tanto por isso. A gente está dando aqui um time base, né? Sobretudo que a gente tem, que o Juninho, por exemplo, tem acompanhado os trabalhos, os treinos, as conversas, que vai ser a mesma formação, com exceção ao zagueiro que entra lá, o Santana. Tudo bem. Tem problema nenhum, mas chega lá amanhã, de repente você vê lá um Samuel, você vê lá, né, um Daniel Cruz de um lado, o Sagui, não vai ser novidade nenhuma, muda nada. O que vai mudar é o Tcheco ter o entendimento de quem foi melhor durante a semana, de quem está melhor preparado e botar no campo. Então eu vejo o Paraná numa situação bem confortável em virtude disso, de ter esse elenco com sobras, que é naturalmente, os números estão aí, o Robson traz até aqui detalhes sobre a campanha, 12 venceu, 10 empatou 2, é o único invicto e deve chegar invicto até a final. Se vai ser campeão invicto eu não sei, mas deve chegar invicto até a final. Então é um time que está sobrando perante aos outros, e não vai ser agora com a vantagem do 2-0 que ele vai deixar fugir, escapar a possibilidade, não é de chegar à final, é do acesso. Se ele toma um cacete amanhã, ele tá fora do acesso. Eu não acredito nisso. Eu acho que a mobilização é grande, né? E esse momento do Paraná, ele me faz acreditar muito. Eu acho que a torcida também pensa assim, que o Paraná já tá na primeira divisão no ano que vem.
Odela, semana passada, o jogo do Patriotas, ou Paranavaí Patriotas, foi no sábado, e o Paraná domingo, agora é invertido. Amanhã sai um, né? O Paraná deve passar pelo Araucária, vamos esperar, né? Tem muita gente falando, ó, o perigo aí, rapaziada. Não cravar, não. E aí, domingão, sai o adversário, né? Do Paraná ou do Araucária. Patriotas e Paranavaí, 13:30. Atílio Gionedes. Quem passa nessa parada aí? Tá 2-1 pro Patriotas.
Ah, o Patriotas é o grande favorito. Ele tem, assim como o Paraná, são os dois melhores times do campeonato e eles não perderam nenhum ponto como mandantes. O Patriotas ganhou todos os jogos no Atílio Gionedes em Campo Largo. Agora, o Paranavaí, ele tem uma camisa mais tradicional, já foi campeão paranaense da primeira divisão, título que ano que vem vai completar 20 anos. Ele é um time que tem uma SAF por trás, né? E ele, apesar de ter caído o rendimento nos jogos em casa desde o fim da primeira fase, no mata-mata anterior ele empatou em casa e foi buscar uma virada, porque saiu perdendo lá em Arapongas contra o Laranja Mecânica. Então, eu acho que é um time que mostrou potencial para isso. Mas o Patriotas está muito bem habituado ali ao gramado do Atílio Gionedes em Campo Largo, que é aquele sintético mais antigo ainda, aquele mais estilo estádio do Pinhão em São José dos Pinhais, das antigas ali. O Paraná jogou lá em 2024, né? Jogou em Campo Largo. Então, é um jogo muito físico, a bola quica muito e o Patriotas está bem acostumado a esse piso e com méritos construiu uma grande campanha. Eu, se fosse colocar meu dinheiro, colocaria no Patriotas.
Portanto, então, domingão 13h30 também vai sair o adversário de Paraná ou Araucária. Nosso trabalho vai começar amanhã às 14h. 13h30 a bola vai rolar na Vila Capanema. Decisão, galera, BG9 mais uma vez, com imagens pra gente, pra vocês também. Foi legal pra caramba esse projeto, vai continuar, né? Se Paraná passar ou não, a gente vai fazer até o final do campeonato, a divisão de acesso, a segundona Sanepar. 99%, Paraná tem a grande chance amanhã. Tá bem encaminhado o retorno aí do Paraná pra elite do futebol paranaense. 14h começa o esquenta, 13h30 a bola vai rolar. O Elísio Júnior vai narrar esse jogo. Comentários do Robson De Lázari e do Serginho Prestes. Em dose dupla, reportagens do Jairo Júnior e do Nicolas França. E no plantão e no comando, o Guilherme de Paula. É a segundona Sanepar e é pra cima aí, tricolor. Amanhã, expectativa de uma grande festa lá na Vila Capanema. Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. Mais de 500 critérios cumpridos. 100% transparente. Deixa eu fazer um intervalo. Na sequência, voltamos para a gente falar do Coxa. Meio-dia e 41. Segura aí que a gente já volta. São dois toques. A Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Quem torce, hein? Sabe também. É rápido.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Nichelle. 50 anos, Nichelle, vamos celebrar. Aniversário premiado, Nichelle. 50 anos.
Aniversário premiado, 50 anos Nichelle. Concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br. Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armada, aqui na TMC Paraná. Sempre 10h30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio a Demicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo o gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo: salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá, ouvintes da TMC, aqui é o Lancelotti. Eu quero convidar vocês para ouvir sábado o Série B do Paranaense, que vai ter imagens no YouTube da TMC Curitiba. E também eu quero convidar vocês para, desde o Esquenta TMC, 14h, para conferir esse jogaço. Eu vou estar no estádio observando o Anderson Simas, da Oficina Turbo, o Anderson Simas Luciano, para tentar levar ele para a seleção. Então não perca, é sábado na TMC, Paraná e Araucária, e eu estarei no estádio observando esse jogo. Vai ter imagens no YouTube da TMC e também eu vou estar escutando através do rádio. Um abraço. TMC, agora Transamérica e TMC, quem escuta sabe. A maior audiência do futebol em Curitiba.
Esta é a TMC Curitiba. Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque TMC desta sexta-feira. Para Ford Slaviero, novidade Ford Slaviero. Ranger com taxa zero em até 24 vezes. Ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. A gente quer saber hoje qual foi o último jogo entre Remo e Atlético pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Domingão vai ter. Lá no Pará, Monique Vilela já chegou por lá, daqui a pouco ela vai chegar com informações também do Furacão. E aí, qual foi a última vez que Remo e Atlético se enfrentaram no Brasileirão da Série A? Manda a resposta pra cá. Hoje tá valendo um par de ingressos para a Liga Monstro Combate, dia 6 de junho. Na Live Curitiba, esse é o prêmio 1. No 2, um voucher de R$150 pro Almacan, restaurante, o meu preferido, gastronomia árabe. Diga lá a resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer entre os acertadores lá no finalzinho do papo. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa, rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Nico, o que, que deu lá aquele... aquele rolo lá, quanto que tá agora? Tá 3-0. Os caras estão somando aí, cara, os votos com os gols e não deu em nada. Nico, vamos atualizar esse caso aí da atrapalhada lá.
O julgamento
da semana passada,
hoje pela manhã, do pedido de impugnação do Santos da partida do último domingo, a vitória do Coritiba por 3-0 na Neoquímica Arena. E assim, desde que o Santos entrou com esse pedido, a gente vinha deixando muito claro aqui, porque tem a nossa percepção e toda a experiência envolvida em coberturas jurídicas relacionadas ao esporte, são anos e anos, né, da gente fazendo isso, então a gente mesmo já apontava, mas ouvimos diversos especialistas em direito esportivo e outros publicaram artigos, temas, opiniões sobre o assunto. A gente colocou aqui no ar, por exemplo, durante a semana, o Andrei Kampf, que é um ex-repórter de televisão, agora tem um site, né, sobre direito, a legislação desportivo, a lei em campo, e ele falando também. Ninguém via a possibilidade de impugnação da partida como pedia o Departamento Jurídico do Santos. E foi o que aconteceu, o assunto foi colocado no plenário, eu já explico assim uma questão de bastidores até, em relação a uma confusão assim de, pô, por que que foi para julgamento, por que que não foi, por que que foi deliberado já no próprio julgamento a situação. Mas foi colocado em pauta hoje no STJD, uma sessão híbrida, né, no Rio de Janeiro, mas também para quem quisesse por teleconferência, e aí deu 6-0 contra a impugnação da partida que foi realizada no último domingo. Ou seja, o Edgar estava falando ali, tem um 3-0 no campo, se você somar o placar agregado, um 9-0 aí contra o Santos.
Nicolas, na minha conta, eu acompanhei o julgamento, na minha conta era o 6-0, mas tem gente falando que foi 7, então mas enfim, tanto faz. Foi unânime.
Talvez pela procuradora. A gente vai ouvir ela aqui. É que ela não vota. Mas assim, então vamos colocar ela já falando. A Rita de. Porque a manifestação da procuradoria do STJD, ela condiciona todo o resto ali. E assim, o procurador é quem acusa, tá? Quem tem um mínimo conhecimento de direito, né, sabe? E a função de um procurador, que é fazer a acusação. E ela não fez isso. Ela, na sua manifestação inicial, disse que era improcedente. E daqui a pouco eu explico também por que, então, que foi ali pro tribunal, a situação e tal. Mas vamos ouvir a Rita de Cássia Anselmo Bueno abrindo o julgamento, logo depois que o relator leu, né, ali, apenas o relatório do caso. Ela já foi chamada pelo presidente da sessão para passar a sua posição, e ali praticamente já minava qualquer tipo de aspiração do Santos de ter uma impugnação. Vamos ouvir a procuradora do STJD, a Rita de Cássia Anselmo Bueno.
Considerando que as provas apresentadas pela entidade impugnante se limitam ao depoimento do auxiliar técnico que afirmou que teria solicitado ao árbitro que esperasse que fosse verificada a condição física do atleta número 10 para realizar a substituição, e ao papel que teria sido entregue indicando a substituição correta, entende essa procuradoria que, diante das informações constantes nos documentos oficiais da partida, tem-se por rechaçada a tese do impugnante e por ratificada a regularidade do procedimento adotado durante a substituição. Ainda que se acolhesse a tese de que o quarto árbitro teria agido de forma equivocada, estar-se-ia diante de um erro de fato, já que teria decorrido de uma percepção errônea dos fatos. Isso é, uma percepção equivocada sobre o conteúdo da comunicação verbal do assistente técnico da entidade, e não de uma aplicação equivocada de norma, caso em que poderia estar configurado o erro de direito, única hipótese que autorizaria a anulação da partida. Diante disso, considerando a ausência de provas hábeis a afastar a presunção de veracidade das informações prestadas pelo árbitro, bem como diante da ausência de erro de direito, entende essa procuradoria que o impugnante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de erro de direito, prejudicando, portanto, por seguinte, seu pleito de anulação da partida, cuja procedência deve ocorrer apenas diante de situações inequívocas do erro de direito. Diante disso, opina a procuradoria pela improcedência do pedido de impugnação. Obrigado, senhor presidente.
É isso, então. A procuradoria é que poderia sustentar a tese, né, do Santos ali. E ela, de cara, esse é o início do julgamento antes do voto dos auditores. Ela já disse que é improcedente e usa duas teses, digamos assim, para isso. Primeiro, considera que tem mais peso ali os documentos oficiais do jogo, né? Ou seja, a súmula, teve aquele relato ali do quarto árbitro e do árbitro de que a comissão técnica do Santos havia confirmado que seria o Neymar que sairia, e depois o relatório do delegado do jogo, né? Além da súmula, o relatório do delegado, que segundo ela estava próximo de tudo que aconteceu, um relatório que confirma a versão da arbitragem. E aí diz ela que os argumentos do Santos, né, que são o papel, né, com o número ali do Escobar e não do Neymar, e também o testemunho do César Sampaio, na visão dela, são mais frágeis do que os documentos do próprio jogo. Ainda que tivesse considerado mais fortes as provas do Santos do que os documentos do jogo, ela consideraria que não é um erro de direito, e sim um erro de fato. O erro de direito é o que? É não aplicação da regra, ou aplicação errônea da regra. E ali, mesmo que, repito, fossem mais fortes os argumentos do Santos, seria o que? Uma falha de comunicação, uma falha de procedimento. Então não se configuraria, como falaram todos os especialistas durante a semana, não se configuraria de jeito nenhum o erro de direito, que é a única hipótese para uma anulação de partida. Aliás, na sessão de hoje, lá no STJD, a gente teve uma impugnação de partida no futebol feminino. Aí, mas teve a ver ali com, eu não acompanhei, eu estava ouvindo meio por cima enquanto esperava o julgamento do caso do Santos contra o Coritiba, mas aí teve a ver com uma bola que não entrou, enfim, bem, bem claramente, assim, uma situação mais ao extremo, bem além dessa falha de comunicação. Enfim, tudo que foi falado durante a semana se confirmou ali no tribunal. Agora uma informação de bastidor, tá? Só para fechar aqui. Por que, que foi lá pro tribunal? Por que, que foi feito o julgamento? Mais ou menos o que eu tinha falado ontem, só que ontem a gente trouxe uma informação que não era exatamente precisa, tá? Que primeiro eles deliberariam, né, sobre a ida pra pauta ou não.
Isso no papo de craque. Depois, sim, quando eu li a pauta no Esportes TMC, eu tive a certeza que eles iam fazer um julgamento mesmo.
É que no papo de craque,
eu não tive acesso àquela pauta.
A gente teve uma interpretação diferente, mas eu tinha também uma conversa minha com o presidente do STJD que me levava a crer aquilo que a gente falou no papo de craque. Mas assim, é a percepção que eu tive dele lá no começo, de que assim, ele levaria um colegiado até para não tomar uma decisão monocrática, e a própria procuradora poderia ter falado, e eles, os dois conversaram, isso não procede, não vai ter. Mas a ideia era o quê? Era levar ao colegiado esse debate para não ter nenhum tipo de contestação. Então votaram todos os auditores, foi uma decisão unânime. De repente, se fosse uma canetada ou da procuradora ou do presidente do STJD de não acatar esse pedido do Santos, aí poderia ser visto como uma visão monocrática, enfim, ele preferiu levar ao colegiado. Mas quando ele me falava isso, na conversa que eu tive durante a semana, tinha ficado meio assim subjetivo, até entender que primeiro seria deliberado ali no próprio tribunal, se seria levado o julgamento. Não, ele já estava querendo dizer que ia botar na pauta mesmo, ia colocar na pauta, e aí na pauta ficaria bem claro, e haveria a possibilidade de manifestação de todos os envolvidos. Teve a manifestação do Santos, Coritiba como terceiro interessado, enfim, os auditores. Foi uma decisão assim de resolver e não deixar brecha para contestação.
É isso então. Ô Nico, então vamos atualizar. Quanto que ficou pro Coxa nessa parada aí?
Pro Coxa eu não sei, que o Coxa era um terceiro interessado, mas contra o Santos ficou 9-0.
Olha aí, ó. Tá aí então mais um! Ou vários. Tava 3-0, 9-0. O Coxa mexe no placar. TMC. E aí, gente? É um barulho danado, né? Foi feito um barulho danado, mas não deu em nada.
Vamos lá, eu acompanhei assim o julgamento e acho que muito interessante a gente entender a argumentação, né? O advogado do Santos argumentou tudo que a gente via aí até nas redes sociais, né? Faltando 20 minutos, como que tirar alguém do talento do Neymar? Como que se tem certeza que ele não iria resolver o problema? Que ele não ia, com o craque que ele não ia poder ter a chance de fazer 3 gols e mudar o resultado? Só que aí, depois também da argumentação do advogado do Coritiba, e acho que o Coritiba ter entrado como terceiro interessado foi um ponto bem importante, né? Porque era terceiro interessado, porque se o jogo fosse anulado era ele, Coritiba, que ia ter que jogar de novo.
Eu até usei durante a semana que, assim, juridicamente era o terceiro interessado, porque a ação era Santos contra arbitragem. Comissão de Arbitragem da CBF. Então ali na letra fria o Coritiba não era uma parte interessada, mas na prática era.
Claro. E aí ele entrou ontem à noite como terceiro interessado e anexou várias coisas. O advogado, inclusive, usou aquela declaração do Cuca. O Cuca foi na coletiva e falou, primeira coisa que...
Ué, quem deu essa ideia pra ele?
Enfim.
Foi você.
Mas eu não, ninguém, não precisaria ser nenhum gênio.
Não, é que durante a semana o Robson falou, né? Se eu fosse Coritiba, pegaria a declaração do Cuca na coletiva.
Mas não precisaria ser nenhum gênio. O Cuca mesmo foi na entrevista coletiva. A primeira coisa que o Santos não perdeu o jogo por causa disso, por causa de quem apitou, por causa do foi uma falha e realmente foi uma atrapalhada meio geral ali da comissão técnica do Santos e um pouco também da arbitragem. Mas não foi, nem chegou nessa discussão, entende, Edgar? Eu acho que é isso que é importante nesse caso. Nem foi levado à discussão essa questão se era um erro de direito que poderia anular o jogo, porque não tem como saber se o Neymar ficasse em campo, ele poderia pelo menos empatar a partida. Nem isso foi discutido. O que foi debatido é que não foi considerado um erro de direito. Foi considerado uma falha ali de comunicação envolvendo a comissão técnica do Santos e também na arbitragem. E aí teve essa manifestação da procuradora que a gente ouviu aqui no Papo de Craque, e logo depois o primeiro a votar foi o relator. Primeiro ele relatou o processo e depois ele votou. E o voto dele foi tão perfeito nesse sentido, já dizendo que para ele não era erro de direito, porque tinha participação da comissão técnica do Santos, que aquele papel é um procedimento importante, mas não é uma regra do jogo. Então não foi considerado um erro de direito. Não sendo considerado um erro de direito, a discussão nem vai à frente. Tanto que os outros votantes, os outros auditores, eles nem explanaram por que estavam decidindo pela que o pedido do Santos era improcedente.
É, foi um julgamento super rápido, durou 20 minutos.
Eles só foram na onda do relator. Voto com o relator, concordo com o relator. Tal, porque já foi perfeito ali para anular qualquer argumento que coubesse ao Santos. Então, acho que muito importante também no final o que falou o presidente do STJD. Ele elogiou, né? Porque foi feito um procedimento rápido e elogiou. Se o Santos se sentiu prejudicado, está no direito dele de entrar. O Coritiba se preveniu como terceiro interessado, mas ele deu um alerta, sim, para arbitragem. Para evitar esse tipo de problema, de discussão que se repita, coloca no papel. Esse é o papo agora. Coloca no papel, não é só no boca a boca, não é porque no boca a boca, vai sair ele, não, ele sentiu, é ele, tem que pôr no papel para evitar qualquer reclamação e qualquer problema de agora em diante. Mas o resultado a gente já sabia, né, lendo todos os especialistas e ouvindo o Andrei Kampf, que a gente ouviu durante a semana aqui na rádio, não tinha nenhuma contestação, e acho que o Santos mesmo, juridicamente, sabia que a chance era quase zero de conseguir impugnar a partida. Fez isso mais como uma resposta interna ali, ao que envolveu o Neymar, ó, estamos tentando, estamos fazendo alguma coisa, estamos tentando alguma coisa. E sabia que, para surpresa de zero pessoas, o Santos tomou um baile em campo e tomou mais uma taca no tribunal.
O Papa Preço Maluco está em campo, Jairão. E os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. E é uma loucura. Venha para a Multiloja, bom de economizar e melhor de realizar, mestre.
Sem tirar as razões do Santos, tem lá seus tem todo o direito, né, de buscar junto ao tribunal aquilo que ele interpretou como um erro de direito, que acabou não se concretizando, mas enfim, ele foi buscar as razões dele no tribunal. Agora, eu vejo o lado positivo nisso tudo, sabe? Pelo menos o que disse o auditor no final aí, que o Robson traz à tona.
O presidente,
o presidente do tribunal, que não deixa de ser um auditor, isso, né? Claro. Mas assim, o que ele disse é correto. Bota no papel. O que tinha no papel não era o número 31, né? Então, erra também a comissão de arbitragem. O quarto árbitro, né, que levanta lá a placa, ele deveria ter visto. 31, vou botar o 31 aqui. Disse o César Sampaio que não era o 31, mas está no papel.
Eu falei com bastante gente durante a semana, assim, de comissões técnicas, enfim, isso aí é uma vez por jogo.
Pois é.
O cara sentiu ali, troca, vai lá, nunca põe no papel. O que vai acontecer a partir de agora é o que vocês estão falando.
Exatamente.
E com o aviso, vai lá, enfim, papel. Agora põe essa porcaria no papel. Mas não foi esse árbitro que fez isso. Qualquer um ali na hora de
mudar, troca. Vai arrumar. Por isso é que eu digo, o que eu vejo de bom, né, nessa atitude do Santos de ir ao tribunal é um erro que vem acontecendo, né, de maneira frequente. Tem que acabar. Mesmo que estivesse 31, eu deveria pegar o outro papel lá e falar assim, não, agora é o 10. Entendeu? Mesmo que tivesse ocorrido isso. Serve de exemplo, serve para corrigir uma coisa que vem acontecendo com certa frequência. Agora, o Coritiba, tranquilo, jogou, ele foi lá dentro do campo, fez a parte dele, que manda o resultado do campo. E acho que o tribunal agiu com todas as explicações dadas aí, agiu de forma correta. O Coritiba não tem culpa nenhuma. Se o Santos brigou, como disse aqui, o julgamento foi a parte do Santos. O Santos era uma terceira via. Ali era julgamento que envolvia o Santos e a comissão de arbitragem. De certa maneira, o Santos não perdeu, ele até ganhou, porque pelo menos ele corrige uma falha que é cometida frequentemente em jogos do futebol brasileiro.
Depois que foi proclamado o resultado do julgamento pelo presidente do tribunal, daí eu confesso que acho que já tinha feito a minha parte, ouvido tudo até ali, mas aí eles iniciaram um debate para saber se iriam denunciar a equipe de arbitragem ou não, para que eles fossem a julgamento. E não havia um consenso. Porque pesa muito isso que o Nicolas falou, que todas as comissões técnicas têm relatado, que é normal, isso acontece a torto e a direito. Só que acho que a partir de agora isso vai ter que ser revisto. Não dá para ser assim só no boca a boca, tem que pôr o número certo, mesmo que tenha mudado ali, ah, mudou, não vai sair mais o tal, é o Beltrano, então daqui a caneta antes de levantar a placa, daqui vamos alterar o papel também.
Gazaman, do Capão da Embuia, falou assim, mas pô, passou da hora de automatizar essa parada, hein, com tanta tecnologia e ainda usa um papelzinho, tão de sacanagem. Tem isso também, né? Ó, será que não vai pintar um aplicativo aí daqui a pouco? Os caras estão ali, ó, já põe no aplicativo aí quem vai entrar e quem vai sair, né, Nico? Não sei não, cara.
Ah, eu até falei isso aí durante a semana. Olha, mas aí, cara, mas e aí? Deu um erro de sistema no jogo. Para tudo!
Para tudo, cadê o papel?
Não tá, a internet não tá funcionando. O que não é nada incomum nos estádios.
Sim, imagina, um estádio com 40 mil pessoas, todo mundo usando celular, não funciona a internet. Mas, é claro, eles teriam que ter a responsabilidade, especialmente no nível de Série A, de ter ali uma internet à parte, né, pra atender com grande capacidade. Ah, você pode automatizar e deixar o papel ali, como a segunda opção, né? Não funcionou nada, volta pro papel.
O Festival Curitiba está chegando, dia 23 de maio, você vai curtir. Amanhã, meus amigos, Dominguinho, Seu Jorge, Convida Crioulo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Pô, fiquei pensando aqui, né? Todo mundo que trabalhou de repórter em campo em chuva, né? E, pô, e quando tá chovendo pra caramba, como é que ele tem a casinha do delegado, né? Fica protegido ali e tal, mas comissão técnica, com o braço todo molhado, tá? Deve ser uma lameira essa papeleta aí num dia de chuva.
Não, eu fico olhando. Quando começa a garoar lá de cima, eu começo a olhar atrás do gol, assim eu vejo. É papel embaixo do braço, é papel por dentro da camiseta, é papel num canto, os caras protegendo e a chuva lá.
Marquinho preocupado com o microfone.
É o Marquinho preocupado com o microfone postando no status do WhatsApp.
Edgar.
Quem tá com o microfone aí, devolva.
Edgar, diga. Saudades. Na hora da chuva não
eu tem pensei um que você ia falar saudades desse tempo, cara. Não tem, né? Com chuva, duvido que tenha alguém que tenha saudade. Aqui temos três, quatro, né? Na mesa. Que sabem bem o que
tem,
é esse ofício.
Tem momentos e momentos, assim. Pô, você tá num calor desgramado lá em Recife fazendo chuva. Pode chover, cara. Pode chover. Só que vai molhar equipamento, vai molhar papel.
Ô, mas quem, você viu?
Agora, julho em Curitiba, chuva... Aí não, né?
O Cleon falou em relação ao Santos. Meu finado pai falava assim: toda caça abatida tem o direito de se espernear. Obrigado, Cleon. Tamo junto, querido. Nico, vamos atualizar que mais que tem aí, porque só segunda-feira, né? Agora é o Bahia na parada aí. E eu vou falar já, tô achando que vai dar boa.
Expectativas para saber se o Lucas Ronier estará à disposição da comissão técnica. Os próximos dias aí, hoje, né? O treino de hoje. E no final de semana de últimos treinos, fechamento de preparação, o Ronier, ele sentiu um problema muscular naquele jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, a derrota do Curitiba por 2-0, né? A gente tá falando em placar agregado, campo e tribunal de 9-0, mas antes teve ali o sucesso do Santos, que foi na Copa do Brasil, a vitória por 2-0. E o Curitiba saiu com duas baixas, né, de lesões musculares. O Tinga tá fora há mais tempo, vai demorar pra voltar. E o Ronier, que teve um problema muscular que não foi tão grave, né? Então, assim, ele tá em tratamento, tá sendo reavaliado pela comissão técnica, algumas possibilidades, assim. Ou dele ser vetado, né, pro jogo, se não reunir condições. Talvez, né, por não participar de toda a preparação, mas ser liberado, quem sabe, pelo menos para compor banco de reservas. Ou, de repente, volta a treinar, demonstra ali que tá bem. Pode ser titular no jogo de segunda-feira, então, contra o Bahia. Quanto ao Jaci e o Felipe Jonathan, que foram desfalques também lá contra o Santos, na vitória por 3-0, que o Santos tentou impugnar, esses dois voltam normalmente, né? Eles foram desfalques por causa de uma gripe forte que atingiu todo o elenco, né? Gerou um ciclo ali, quase um mês, rodando essa gripe, tirando jogadores. Mas agora, assim, quem tinha que pegar, já pegou. Ou de forma mais forte, ou de forma mais leve, enfim... Passou o ciclo da gripe dentro do Curitiba, então esses foram dos últimos atingidos e voltam, né? Voltaram a treinar normalmente, ficou à disposição da comissão técnica. Dúvida mesmo que vai ser dirimida aí nos três últimos treinos antes do jogo é quanto à presença ou não do Lucas Ronier para esse jogo contra o Bahia.
E aí? Ronier faz falta, hein?
Faz muita falta, né? Mas se você tirar por base o jogo que o Curitiba fez contra o Santos, o técnico Seabra encontrou meios de suprir as ausências, e não foi só do Ronier, né? Especialmente jogadores que em cima da hora tiveram que ser vetados. E esse em cima da hora, o problema deveria ser, mais sério ainda. Porque você trabalha com os jogadores, chega na hora do jogo, você tem que trocar. E nessa troca, né, certamente, aqueles que entraram pouco trabalharam coletivamente com os jogadores, né, e isso poderia causar um prejuízo muito grande. E não foi o que aconteceu, o time conseguiu trabalhar bem. E eu acho que isso aí serve até de um estímulo ainda maior, né, para a sequência do trabalho, saber que você tem no grupo jogadores que a qualquer momento podem entrar em ação e não precisa dos trabalhos da semana para provar que eles podem desempenhar o que, né, se espera. E o Curitiba foi muito bem, cara. Então, eu agora talvez até tire um pouco do peso da ausência de um ou outro jogador, especialmente o Ronier, porque a gente trata de um jogador que tem sido o melhor atacante do Curitiba nos últimos 2 ou 3 anos aí. Então, tira um pouco desse peso, porque a gente sabe do potencial do Curitiba, mesmo que você não tenha o Ronier, mesmo que você não tenha o Josué, como já aconteceu no jogo lá de Belo Horizonte, e outros jogadores, mesmo como já aconteceu quando você não teve o Jaci, e isso aconteceu também no jogo com o Santos. Então, o Curitiba tem um elenco que o Seabra está conseguindo trabalhar. Não vou dizer que é um elenco super qualificado, não. Mas ele está sabendo trabalhar com as peças que tem, com as características, ele implementa, né, uma ideia de jogo, e está dando certo, está correspondendo. O que eu vejo de problema não é a ausência do Ronier no jogo com o Bahia. O que eu vejo de problema são os números do Curitiba dentro de casa, que não são bons. Isso o Curitiba precisa melhorar. E aí independe da ausência de um ou outro jogador. Ele precisa melhorar o desempenho e melhorar os resultados dentro de casa, para manter essa, né, para manter uma regularidade e se manter na parte de cima da tabela. Porque a campanha é muito boa. Tudo que a gente está dizendo aqui, porque em casa não vai bem, fica a impressão que o Curitiba é um time que não vence em casa e que está mal. Ele não está mal. Ele está muito bem, mas como a regularidade fora de casa ela é uma e dentro de casa ela é outra, isso pode impactar lá na frente, né? Então precisa melhorar também esse desempenho e os números dentro de casa. E talvez aí esteja a principal preocupação para esse jogo contra o Bahia, porque ao contrário do Curitiba, o Bahia, quando atua fora de casa, ele é muito forte. Então, é um jogo de segunda-feira que a gente pode entender assim como uma incógnita o que vai acontecer, pelo comportamento do Curitiba atuando em casa e pelo que o Bahia faz quando joga longe de Salvador. Então, é um jogo muito difícil, vamos dizer assim, de prognóstico difícil, mas é um jogo que o Curitiba tem que dar uma resposta positiva, até para valorizar ainda mais esse resultado maiúsculo de um desempenho que chamou a atenção do Brasil todo, né, e que surpreendeu, vamos dizer, até nós aqui, porque não esperávamos um desempenho tamanho como foi esse contra o Santos, nessa vitória de 3-0, e principalmente depois que você vem de uma vitória contra o mesmo, de uma derrota, digo, contra o mesmo time, dentro de casa, que custou uma eliminação, né, numa Copa do Brasil, e que custou também uma perda financeira. E aí você vai lá em São Paulo contra o mesmo time, e desfalcado, ganha de 3-0, sobrando. Então, para ter um peso maior, essa vitória lá em São Paulo seria fundamental, um bom desempenho contra o Bahia em casa segunda-feira.
O Bahia é um dos bons do Campeonato Brasileiro aí, dela está se reforçando, cara. Estão trazendo um atacante argentino do Rosário, o Alejo Vélez, eu acho que é o nome dele. Ele era o grande parceiro do Di Maria lá, hein? Esse cara acho que pertence ao Tottenham, se eu não me engano. Eu tava vendo as postagens do Di Maria se despedindo dele e falando, pô, muita gente comentando assim, esse cara é um dos últimos clássicos. Camisas 9, assim, que estão aparecendo, né, na Argentina. E não sei se vai já ter condições. Eu não sei como é que tá funcionando agora. Tem toda a questão contratual aí também.
Tem janela, tá fechada. Janela.
E achei até engraçado, cara, porque vai esperar um tempo pra jogar, né? Mas esse cara é um cara
já
que
tá
vem
fechado
assim,
há uns 2 meses mesmo.
E, cara, todo mundo se despedindo assim, muita gente lamentando a saída desse cara aí. E aí, pô. A gente fala tanto de mercado, né? De janela. Tá aí um dos que já está se reforçando aí, esperando a janela abrir ainda.
E uma contratação que não seria feita pelo Coritiba, no nível de investimento que o Coritiba
Eu pretende. Ia falar, esse pois cara aí demanda um grande investimento, né? O Grupo City, né? Ele faz esse tipo de investimento mais alto. Então é...
Vai poder jogar mais ou menos quando esse homem aí?
Só em agosto, só em julho.
São duas rodadas do Brasil. Duas rodadas.
A janela tá fechada agora, só que alguns clubes já estão se movimentando. O Palmeiras, por exemplo, hoje de manhã. Palmeiras, por exemplo.
Já.
Eu tenho que fazer um curso no Senac para poder baixar o volume do microfone. Ali, né,
o Palmeiras anunciou o Alexander Barbosa oficialmente hoje de manhã, né? Só pode jogar também, depois da Copa. A janela está fechada no momento. Mas assim, sobre o Bahia, Edgar, eu concordo. É um ótimo visitante no campeonato. Ele já ganhou, assim como o Coritiba, ele já ganhou 4 vezes como visitante. Ganhou do Corinthians, ganhou do Vasco, ganhou do Inter e do Mirassol. Mas essas vitórias ficaram concentradas um pouco mais ali pro início da competição. Ele vem numa queda de rendimento, não só fora de casa, como em casa. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Remo e tá 5 jogos sem vencer. Então tem uma pressão ali para cima do Rogério Ceni, bastante insatisfação. Mas é um bom time. E jogando fora de casa tem sido melhor, inclusive, do que como mandante. Acho que, claro que o Ronier, se ficar fora, né, tem alguns dias até o jogo ainda pra gente ter essa informação mais precisa, se ficar fora ele vai fazer falta, mas eu vejo que a atuação lá em Santos dos caras que entraram, e o Lavega seria o escolhido lugar do Ronier
em São Paulo,
em São Paulo contra o Santos, dão a